Marco está entusiasmado, não é, Marco? Eu não sei que tipo de pastilhas é que tu estás a tomar para a constipação, mas isto sobe-nos à cabeça, é como a mim. Eu tenho a sensação que estou a ouvir assim tudo meio ofuscado, sabes? Parece que ainda bebi um copinho, ainda estou sobre a influência do álcool que eu consumi entre Natal e passagem de ano. Oi, minha gente linda, como é que vocês estão? Quarta-feira, segunda quarta-feira do ano de 2024, primeira quarta-feira com 100 tabus, eu quero saber de um tudo. Como é que foi o vosso Natal? Como é que foi a vossa passagem de ano? Quero saber se, como eu e Marco, vocês também tiveram aí com o pé na cova, vai, não vai, quase a caçar um pulmão perdido por essas ruas independentes de Lisboa, Porto, Braga, seja lá de onde for. Quero saber, eu estive doente, fiquei melhor, estou pior outra vez, já estive pior, hoje estou um pouquinho melhor, já não tenho mais nada para tomar, porque já tomei tudo o que havia para tomar e mais alguma coisa. Já estou a aceitar mezinhas, ideias que vocês tenham, sem ser, por favor, chá de cebola, que toda a gente me recomenda, é muito desagradável. Já sei que é só as cascas, mas ainda assim o aromazinho da coisa é... Portanto, estamos a apostar no de gengibre agora, de perpétuas roxas, um dentinho de alho debaixo do sovaco, já me disseram que era salutar, saudável, Vicks na sola dos pés, eu já estou a aceitar tudo que é mezinha que vocês tenham aí para partilhar comigo. Hoje vou partilhar uma mezinha supimpa, de reforço ao sistema imunitário, muito conhecida por seus benefícios no aumento das endorfinas corporais, muito conhecida também pelo aumento da temperatura basal, de um exercício físico adequado, mesmo a quem está um pouquinho patologicamente constipado ou engripado. Hoje falamos sobre, como disse Marco e muito bem, o orgasmo. E que mito é este? Porque volvido tanto ano a falar sobre o mesmo assunto, tantas conversas acerca do mesmo assunto, parece que o povo ainda anda um bocadinho perdido acerca do que é esta coisa do orgasmo. Como é que ele se comporta no organismo? Como é que ele aparece? Quando é que ele aparece? Qual é a melhor forma de o encontrar perdido numa ruela escura da vida? Como é que nós podemos propiciar ao outro? Como encontrar o nosso próprio? Quantos orgasmos deveríamos nós ter para ser salutar durante a semana? Quantas vezes é que o orgasmo vem indexada à relação sexual, sim, porque nem sempre andam os dois de mão dada. Como é que se organiza isto tudo? E porquê, Susana, se vens defender o orgasmo e os benefícios que ele tem no sistema imunitário, como é que tu estás doente há 4 semanas? Só Deus sabe. Queria só relembrar-vos que o meu marido teve 3 semanas ausente, está certo? Eu tenho para mim que foi esta ausência, não é desculpa, porque eu vou já defender aqui que o orgasmo está à mão de qualquer pessoa que o queira encontrar, não é? Mas eu tenho para mim que foi o meu pé frio, porque Pedro se migrou praticamente para a Austrália. Portanto, eu quero responsabilizar e culpabilizar o meu marido por esta gripe que não me abandona desde o tempo em que ele foi. Já voltou, não é? Já voltou há uns tempos, mas a verdade é que as coisas não têm estado muito salutares. E perguntam vocês, porquê? Porquê, Susana, que o assunto é o orgasmo? Então, porque vocês me inundaram de mensagens acerca deste assunto. E eu achei que isto já estava resolvido e conversado lá no passado, mas meio que não está. Tanto não está que eu hoje de manhã, quando fiz o Sexcast na TVI, falei sobre o orgasmo e eu venho aqui abrir uma caixinha para vocês fazerem aquelas perguntinhas que depois nós respondemos aqui para os nossos patronos, e perguntas atrás de perguntas. O orgasmo, orgasmo, orgasmo. E há um orgasmo mais mítico que os outros, que é o orgasmo por penetração. O orgasmo. Toda parece que é assim uma cor. Estávamos nós nos tempos de pandemia, corria o ano 2020, eu acho que nós estávamos enclausurados, long time ago, estávamos nós enclausurados, e eu fiz um videozinho para o Instagram que defendia 13, minha boa gente, 13, está quase como aos géneros, 13, já vou preparar já o terreno para o Minerva. 13 tipos de orgasmo. Não defendia que os orgasmos eram diferentes, o que defendia era a forma como nós atingimos esse orgasmo é que é diferente. O que para mim na altura me pareceu uma grandíssima balela, porque se a gente já está baralhado, mais baralhado fica um pouquinho mais à frente, porque o orgasmo não é sempre o mesmo. Se são 13 tipos de orgasmo, porque o orgasmo se atinge por penetração, por estimulação clitoriana, por estimulação prostática, seja lá o que for, então porquê é que são 13 os orgasmos? Pois não são 13 os orgasmos. O orgasmo é o orgasmo, como a gente chega lá, é que é, ou pode ser diferente de umas pessoas para as outras. E eu quero só defender aqui. nem toda a gente gosta da mesma coisa. Isto é como à base de um bolo, tem os seus princípios um bocadinho parecidos, não é? A gente começa sempre com uma farinhazinha, um ovo, um bocadinho de leite ou iogurte, seja lá o que for para unir aquela coisa toda, mas a verdade é que depois o que faz a decoração depende dos gostos pessoais de cada um. E o que é isto do orgasmo? O orgasmo é caracterizado por uma afluência abismal de sangue às zonas íntimas masculinas ou femininas, caracterizadas por um aumento da temperatura nesse local, que faz estimular as gónadas que, a posteriori, vão expelir alguma coisa. E não estou a falar da ejaculação masculina só. Nós, mulheres, também ejaculamos. Não com aquela fantasia que vocês costumam ver nos filmes educativos, que não educam absolutamente nenhum.
Se o squirt é...
É treta. É tudo treta. Olha, nem eu podia retundar aqui um bocadinho e dizer, mas pode acontecer. Treta. As nossas glândulas, dentro do nosso interior vaginal, nós temos dois tipos de glândulas, Skin e Bartolini. São assim do tamanho da unha do dedo mindinho. Certo? Ainda se elas todas resolvessem cuspir ao mesmo tempo os fluidos que estão lá dentro, não cuspiriam com aquela... Não era aquele dilúvio que a gente vê nos filmes pornográficos. Aquele dilúvio que a gente vê nos filmes pornográficos, normalmente acompanhados por um movimentozinho de mão, se vocês repararem à frente, está mais que caracterizado e mais que avaliado, que é urina. Não é? As mulheres bebem ricas, as atrizes pornográficas bebem líquidos ricos em eletrólitos e essas coisas todas para reter mais os líquidos para aquilo fazer. Agora reparem lá uma coisa. Pode acontecer que durante a relação sexual a mulher, de tanto pico de prazer que tenha, a bexiga realmente expele tudo o que está dentro. E não é propositadamente. A mulher não está a fazer propositadamente para fazer um xixi e com isso dizer, descuidei-me. Se vocês quiserem caracterizar o squirting como um pico de prazer tal em que a bexiga expele tudo o que tem no seu interior, juntamente com as glândulas Skin, Bartolini e por aí fora, vocês podem expelir. Mas não é assim... à vontadinha, não é? Acontece, não é comum acontecer, mas pode acontecer, portanto, senhoras, se isso vos acontecer, não fiquem, Jesus, é o fim do mundo, eu descuidei-me aqui e fiz xixi em cima do parceiro, não tem mal nenhum. Outra coisa, vou só rebobinar aqui para depois não me dizerem que eu estou a confundir aqui conceitos, chuva dourada é outra coisa. Depois, a posteriori, se vocês quiserem falar acerca de algum dos fetiches, chuva dourada é um dos fetiches mais comuns, que é efetivamente urinar em cima do parceiro e o parceiro recolher prazer com esta prática. Nada tem a ver com o squirting.
Mais comuns?
É um dos mais comuns.
É sério?
É. Missão 2024, traumatizar Marco.
Será aquela coisa de tipo marcar território? Será que isso... Tem alguma coisa a ver?
Todos os fetiches são um bocadinho marcar o território. Em todos os fetiches há um bocadinho de domínio na situação, repara. Mesmo que não seja esse o intuito, nós, quando utilizamos um fetiche para a relação sexual, nós temos na nossa cabeça uma determinada situação que criamos e queremos controlar. Todos os fetiches têm um bocadinho isso. A forma, nem que sejam coisas simples, tipo salto alto. A mulher estar de salto alto ou o homem calçar um salto alto para o efeito. O domínio de tu saberes que existe aquele salto alto ali e da situação que tu estás a controlar. As coisas que isso te faz... Eu não consigo raciocinar bem sempre que falo de salto alto. Sabes que eu vim da neuropsicologia e eu falo do salto alto, lembro-me do Ted Bundy e vou por ali fora. Eu vou logo ali para os serial killers. Não consigo. Há fetiches que eu não consigo descolar da minha cabeça como coisas assim perigosas. Mas é sexy. Um salto alto. Aquela meinha que se usava antigamente nos anos 50, sabes que tem aquele risquinho na parte de trás. O salto alto e essa meinha. Meus boas amigas, quando vocês estiverem assim cheias de más intenções para o parceiro, se vocês aparecem com uma dessas meinhas e um saltinho de alto desses, ele vai entender. Às vezes, Susana, como é que eu dou aquela dica? Sem ser logo, não quero estar a dizer ao parceiro que estou interessada, mas estou. Queria só que ele entendesse. Ele entende. Se vocês puserem essa meinha de liga e o saltinho alto e forem assim só, à confiança, só com a meinha de liga e o salto alto, sem mais nada, ele não vai entender? Ele vai entender, tenho a certeza absoluta. Dizia eu, como é que nós podemos ser verdadeiros profissionais nisto de encontrar o orgasmo perdido? Porque nós muitas vezes deixamos na mão do parceiro ou da parceira a responsabilidade do nosso próprio prazer, o que é um erro grande. Uma das maiores patologias sexuais na mulher é a dificuldade em atingir o orgasmo. É esta disfunção constante e recorrente que as mulheres têm. Na grande maioria das vezes é o atingir do orgasmo quando da relação sexual e não por masturbação. Mas se eu vou perguntar, mas é comum masturbar-se ou atingir o orgasmo, como é que gosta de atingir o orgasmo? Muitas das mulheres dizem-me, não sei. Não faço a mínima ideia como. Não, esta coisa de me tocar, de me visualizar, mas eu pergunto, mas é mais clitoriana, gosta mais? Eu peço às vezes para me fazer um desenho, e sem brincadeira, peço às vezes uma coisa simples, só para me dizer onde está localizado o foco de prazer. Muitas mulheres têm dificuldade em identificar exatamente onde está o foco de prazer. Eu recomendo sempre um espelhinho. Nós temos que nos ver, temos que nos conhecer. Se o pipi é a coisa mais bonita do mundo, não é. Pronto. Mas é cheio de funcionalidades, não é? Agora, se eventualmente vocês acham que podia ser um bocadinho mais bonito, já existem aí as ninfoplastias, já dá para arranjar, aclarar um bocadinho. Nós já vamos aqui aos nossos produtos novos da Vibrolândia, mas existem aclaradores vaginais para ficar tudo assim mais bonitinho, mais cor de rosinha. À medida que as mulheres vão envelhecendo, os lábios vaginais vão escurecendo um bocadinho, depois têm filhos, escurecem ainda mais um bocadinho, os pequenos lábios perdem colagênio, ficam um bocadinho mais laços, mas fiquem descansadas, porque coisas nos homens também caem e não há ninfoplastias para os homens. Portanto, uma vez tombado, vai ficar tombado para todo sempre. E nós ainda temos umas bolinhas para fazer uns exercícios de Kegel, umas forcinhas que nós podemos fazer no nosso interior vaginal. Imaginaste, como é que eles vão segurar tintins? Não vão. Uma vez tombando, aquilo vai ficar assim mais laçozinho. Ainda não se inventaram essas cirurgias de andar a cortar zonas altamente irrigadas por sangue, em modo de se matar o homem, coitado, só para dar um bocadinho de elegância ali, mais acomodação na coisa. É responsabilidade nossa conhecermos o nosso corpo. É responsabilidade nossa sabermos quais são os nossos focos de prazer. É responsabilidade nossa utilizarmos o corpo do outro para nosso proveito, sabendo como é que o nosso corpo reage face a determinadas estimulações. O hipodesejo sexual vem muitas vezes do facto de não haver um brinde no final. Vocês imaginem manter constantemente relações sexuais sem final feliz, sem as pessoas sentirem prazer, estarem ali a fazer um frete só porque sim, não há prazer envolvido, não há gosto naquilo que está a fazer, não há uma satisfação plena. É importante que haja uma satisfação plena na relação sexual para nós termos cada vez mais vontade de mantermos as relações sexuais. E nós vamos deixar tudo na mão do parceiro? E quando eu digo deixar na mão do parceiro, porque é... As mulheres já assumiram que têm mais dificuldades orgásticas do que os homens. Isto é um bocadinho cultural também. A mulher achava-se, agora não tanto, porque agora eu acho que a mulher tem uma liberdade de expressão completamente diferente, mas antigamente não ficava bem a uma mulher dizer que não tinha sentido prazer e que queria que o marido, o parceiro, o namorado, fosse que fosse, se esforçasse um pouco mais para atingir o prazer. Muitas vezes, grande maior parte das mulheres... farciava, não era o orgasmo, dizia que sentia prazer quando não tinha, para acelerar a relação sexual e para ficar, não façam isso, não mintam, não aldrabem, não façam filmes, também não fiquem lá estátuas, não é? Sem partilhar, não sentem, mas também vejam lá como é que partilham o que não sentem. Envolvam-se na relação sexual. Se eventualmente vocês estão a sentir falta de prazer ou realmente não estão a conseguir atingir o orgasmo, muitas vezes recebo mensagens de mulheres que me dizem, como recebi hoje quando abri a caixinha, que me dizem, o parceiro é espetacular, eu tenho noção que nós resultamos mesmo na cama, que eu gosto das coisas que ele me faz, a forma como ele me toca, a forma como ele tem relações sexuais comigo, mas não consigo atingir o orgasmo por penetração. Está no nosso Patreon um videozinho que eu dou uma técnica infalível. Lembras-te, Marco? Que eu dou uma dica. Hã?
Lembro, sim.
Uma dica, uma técnica infalível para atingir o orgasmo com penetração, mas não vou partilhar hoje. Está lá no nosso Patreon.
Vamos ver no link que está na descrição.
Está na descriçãozinha. Está lá no nosso Patreon que eu partilhei aí uma tecnicazinha que não tem como. Mas o que é que custa vocês darem uma ajudazinha exterior? Se eventualmente quer o orgasmo, aquele que vocês querem... Oh, oh meu Deus, aquele tocam sinos, a gente fica, parece que bebeu três shotzinhos de tequila, perdeu o juízo pelo caminho, não encontrou até agora, assim, o orgasmo. É aquele que se caracteriza por o encontro das duas coisas, não é? Há um orgasmo vaginal e clitoriano que se encontra a meio do caminho, digamos assim, não é? Os homens têm mais facilidade em atingir o orgasmo porque a relação sexual é mantida normalmente com a coordenação dos movimentos que são mais prazerosos ao homem. E o homem tem menos tabu em partilhar esta vontade ou manter os movimentos, é aquilo que nos ensinam. Nós podemos estar aqui a fazer uma descrição das coisas bonitas, assim, assado, cozido e grelhado, mas a verdade é que nós temos incutido na nossa mente que a relação sexual acontece de uma determinada forma. E é desta determinada forma que ela acontece no momento em que nós iniciamos a nossa vida sexual. Depois, para a frente, nós temos que encontrar prazer, técnicas, batotas que vamos fazendo para que seja cada vez mais prazeroso para nós. Vocês não sabem, mas o Marco anda aí atrás. Eu agora dizia, fala para mim, Marco, fala para mim. E ele não fala, não está aqui no nosso auditório, não está nos nossos ouvidos, agora já vai estar. Mas ele andava aqui atrás, a mexer nos botanitos aqui das
estava
câmaras.
A melhorar aqui este enquadramento.
Tá, estão a ver? Eu tenho aqui 3-4 câmaras viradas para mim. Tu sabes, Marco, que nos disseram, acho que já tinha partilhado contigo, que nos disseram que isto era tudo mentira. O microfone era a fazer de conta.
É a inteligência artificial, neste momento.
Olha, não digo nada, tu sabes que agora na informação da TVI é tudo por inteligência artificial, as câmaras. Uma pessoa consegue pilotar meia dúzia de câmaras. Há até lá uns papelitos, não é? Porque houve um despedimento coletivo, não é? Não há necessidade de tanta gente a pilotar as câmaras como tinha antes. Mas aquilo não está com muita inteligência, porque aquilo não identifica o movimento rápido. Tu, se te atravessas à frente da câmara, a câmara não reage. Portanto, há muito para melhorar nesta coisa da inteligência artificial. Aqui a inteligência se chama Marco Almeida. E o Gerali é o realizador, pilota os botanitos que vocês veem das imagens aqui a vibrar, não é? Não sei o que mais. O que é que diz o nosso auditório, Marco? Eu vi cá aí uma sondagem. Constância vive para uma enquete.
Sim, havia aqui várias coisas. Deixa-me passar aqui para a 5. Exato. Aqui a enquete está: para vocês atingir o orgasmo é fácil? E estamos nos 56-44%.
Já viste?
E alguém dizia aqui que essa pergunta está um bocadinho tendenciosa, pelo menos para mim. É, sim, mas não é bem assim de qualquer maneira. Isto é uma resposta clássica.
Sim, mas médio. É, Tânia. Sim, mas coisa. Sim, mas uma ajuda.
Eu consigo
é isso?
Perceber, não é? Mas de facto, aqui a sondagem está muito equilibrada. Ou seja, 57-43 não é assim uma diferença tão grande para o sim.
Não,
de facto, a maior parte aqui, das pessoas não consegue atingir o orgasmo com facilidade.
É isso. Aqui é entender-se atingir este orgasmo aqui é com relação sexual ou por masturbação. Porque eu dizia aqui há pouquinho na brincadeira, estávamos ali sentadinhos nos sofás e eu estava a partilhar e a dizer, eu vou começar o episódio a dizer, se vocês demoram mais do que 1 minuto a atingir o orgasmo, alguma merda vocês estão a fazer. E a Constância disse, não, a Constância é aquela tia zoca que a gente tem aqui a tomar conta da situação. Tenho idade para ser minha filha, mas não é. Portanto, tenho que levar com estas minhas coisas. Quando nós falamos de um orgasmo que se atinge por masturbação, não deve realmente, a não ser que vocês queiram por prazer, por divertimento pessoal e autorrecriação, vocês querem ficar meia hora se alambuzando em vocês mesmos, é prazeroso, faz-vos bem. Mas quando há um objetivo muito nítido, que é utilizar a masturbação para atingir o orgasmo, se o orgasmo, isto não é brincadeira, se demora mais do que 1 minuto a atingir, alguma cagada vocês estão a fazer e ainda não encontraram os focos exatos de prazer necessários. A verdade é que eu dizia, nós vamos falar sobre os benefícios do orgasmo, mas também vamos falar sobre os malefícios. E Marco, traumatizadão, que é a minha função para 2024, é traumatizar o Marco, só isso. Disse, malefícios, como assim?
Pois é,
o orgasmo
normalmente só ouvimos falar das coisas boas do orgasmo, não é?
Pois é, mas não é assim tudo isso de bom. Porque como todas as coisas que nós fazemos na vida, também quando exageramos em determinadas outras coisas, elas não são tão boas para nós. Se o orgasmo aumenta as endorfinas do nosso corpo, tem um gasto imenso calórico, nos obriga, emagrece, diz o Pedro. Pronto, já não é malefício. Pedro está ali atrás, não é? Vem já com ideias boas, emagrece, então é um exercício pelo menos gostoso, jeitoso. Tem um gasto calórico grande, é verdade. Aumenta a temperatura, fortalece tudo e mais alguma coisa. Se eventualmente nós utilizamos o orgasmo como recurso a um alívio, a um aumento de dopamina, como uma adição, a verdade é que nós falamos muito da pornografia como vício, mas esquecemos-nos do porquê que a pornografia é aditiva. O que é que acontece face à visualização da pornografia que faz com que seja aditivo a visualização da pornografia? E é exatamente isto. O pico de dopamina automaticamente brindado com um alívio, que é a masturbação e um orgasmo. A verdade é que o orgasmo, quando é utilizado com um fim tranquilizante, passa uma informação ao cérebro que baralha muito o nosso equilíbrio sexual, digamos assim. É difícil, quando aconteceu a pandemia e as pessoas ficaram enclausuradas, houve um aumento da visualização da pornografia, um aumento da masturbação muito grande. As pessoas, os rapazes essencialmente novos, estamos a falar de miúdos na faixa etária entre os 23 e os 28, tiveram disfunções eréteis como nunca se tinha visto em nenhuma altura. Eu nunca tinha tido tanta procura da consulta por disfunção erétil de rapazes tão novos como aconteceu depois da pandemia. Porquê?
Mas psicológica ou física?
Não, física mesmo.
Física
porque
mesmo?
Se tu te habituas a dar ao teu corpo uma recompensa muito rápida, que é uma masturbação e um orgasmo, de repente tu já não sabes fazer amor. Nós, quando temos relações sexuais, não temos única e exclusivamente uma busca de um orgasmo. Nós temos uma busca de todas as outras coisas que nos retribuem esta entrega. A sensação de pertença, o seres gostado, o desejo, a criação da placa orgástica, tudo o que vem antes do orgasmo. Tu não vais à relação sexual só à busca do orgasmo. Tu vais à relação sexual à procura de uma data de coisas que envolvem e que depois culminam num orgasmo agradável, que também convém para fechar com chave de ouro. A verdade é que se tu estás muito habituado a utilizar a sensação da excitação única e exclusivamente como meio de buscar um orgasmo, de repente, tu já viste. É sempre a mesma imagem. O problema dos filmes pornográficos é a movimentação de imagens. Muda, 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 muda. Os frames são todos diferentes. E de repente nós temos estudos feitos a dizer que nós não conseguimos manter a nossa atenção mais de 7, 8 segundos numa determinada coisa. Daí os Reels, daí os TikToks e essas coisas todas. Nós, o ser humano, está a perder a capacidade de manter o foco e a atenção numa coisa por mais do que 7, 8 segundos. Isto é muito grave durante a relação sexual porque a gente está sempre a ver a mesma coisa. Ainda que tu mudes a parceira ou o parceiro, essa mudança não é tão rápida como acontece nos frames de um filme pornográfico. E eu já falei aqui e volto a repetir. Eu relembro-vos que aquilo que vocês veem em 10 minutos é gravado em 3 dias. Aí depois um realizador aí, como Marquito, nos botanitos faz o resto. Com diversos movimentozinhos para trás e para a frente, uma coisa assim, olha como o Marco está a fazer agora, que eu estou a ver ali no reflexo, para provocar a dopamina e o interesse da pessoa. Se tu de repente desaprendeste a buscar prazer no corpo da outra pessoa, a outra pessoa até te está a atrapalhar. A verdade é que está a atrapalhar. Tu já tinhas resolvido aquilo em meia dúzia de movimentos e agora de repente tens que te preocupar com a outra pessoa, com os cheiros da outra pessoa, com os toques da outra pessoa, que se a outra pessoa está a sentir, distrais-te e perdes a ereção. E isto foi das disfunções mais vistas ali no início de 2022... Meio, 2022, tive muita procura. Um aumento enorme das terapias de grupo para adições como a pornografia. Uma redução imensa no consumo de drogas. Muito aumento no álcool e na pornografia. O álcool é uma droga de acesso muito fácil. Pessoas que buscavam deixar de beber e a pornografia e uma diminuição da procura da desabituação de adições um bocadinho mais fortes. As pessoas realmente ficaram enclausuradas e houve coisas que se controlaram. Como é que é a enquete nova? Tenho mais facilidade em chegar lá por... Ah, sozinho. Olha, Marco, o que é esta arroba aqui a enervar-me?
É, sozinhos ou sozinhas?
Isto é para me enervar. É, tu estás a preparar o tapete para o Minerva 2. É isso, não é? É? Okay. É. E eu vou já fazer um anúncio
não
paradoxal.
Que
eu vou falar sobre o sistema Elo hoje no Minerva, porque realmente isto é assassinar o português de uma maneira. Mas pronto, a nossa Constância é moderninha,
não
é?
Não, mas com parceiro ou com parceira.
Pronto, está bem, acho bem. Sozinho, parceiro ou com a parceira. O que é que deu? No nosso. Que fechamos?
Nós neste momento estamos com 58-42. Não, ou seja, neste momento, com sozinhos. Está a ganhar sozinhos.
Eu dizia assim: se nós não sabemos atingir o orgasmo sozinhos, temos que aprender. Vou fazer uma masterclass sobre esse assunto. Por que não? Não é? É importante nós sabermos dar-nos prazer. É a coisa mais importante. Que nós temos para manter a nossa atividade sexual prazerosa é nós sabermos o que nos dá prazer. Porque se nós não soubermos o que é que nos dá prazer, nós nem sabemos o que é que procuramos. Essa é que é a verdade. Não interessa, outra pessoa pode ser uma expert na matéria, pode estar a dominar a situação, mas a verdade é que cada caso é um caso e cada dia é um dia. O que me dá prazer hoje não quer dizer que me dê prazer amanhã. Portanto, eu preciso de saber quais são as técnicas que eu posso utilizar no meu corpo quando eventualmente quero saltar etapas numa relação sexual. Imaginem o que é vocês estarem na relação sexual a revirar os olhinhos. Não façam isso. Não fiquem lá só a existir e a revirar os olhinhos à espera que o milagre aconteça. Porque milagres já se esgotaram. Nós estamos num mundo em que todos os milagres já se esgotaram e agora na época de Natal aconteceram muitos, portanto agora temos que economizar até à Páscoa. Agora só podem pedir milagres a partir da Páscoa outra vez. O que diz o povo, Marco? Tendenciosa.
Temos aqui bom ano, pessoas a desejar bom ano, ninguém está doente, já se fala não.
Quero saber como é que vai essas vidas sexuais agora no início destas duas primeiras semanas. Se queres saber se é resolução de ano novo, tipo, este ano vou fazer mais o amor. Sabes que as minhas pacientes dizem muito isso. Ai, agora vem a começar o ano, uma designação nova. A partir de agora, aqui em casa, vai-se fazer o amor às terças e quintas. Quem está, quem não está, tivesse.
É uma boa resolução.
É, só dura um mês.
Olha, mas...
é como ao ginásio.
Eu ainda não percebi quais é que são os malefícios.
O malefício é a adição.
Ai,
é
a adição,
o malefício é
assim.
Tu gastares energia naquilo e não gastares energia noutras coisas. Imagina, eu podia-te dizer assim, mas é saudável ter relações sexuais todos os dias? É. É saudável masturbar-te todos os dias? Não. E esta, hein? Porquê? Okay. Porque os sensores do organismo não são os mesmos. Emocionalmente, nós não despertamos os mesmos gatilhos quando estamos a ter uma relação sexual e quando nos estamos a masturbar. E se nós nos masturbamos diariamente, nós vamos à busca do quê com essa masturbação? É porque tem que ser todos os dias às 9 da manhã é a hora de masturbar. Isto é um ritual. Todos os rituais são maus. Todos, sem exceção. Tem que tomar banho todos os dias. É um ritual mau, não inventem, né? Já sei o que é que vem, já sei.
Então, aquilo que estás a dizer é que basicamente a masturbação pode tirar o prazer dentro da relação com outra, com parceira,
E tira, muitas vezes retira. A masturbação é ótima para nós encontrarmos a nossa própria sexualidade, mas a verdade é que exponencialmente ela deve-se reduzir quando tu tens um parceiro ou uma parceira. Se tu tens uma pessoa disponível para manter uma relação sexual e de repente tu preferes masturbar-te a ter relação sexual com a parceira, alguma coisa não está bem. Claro que se tu me dizes assim, eu tenho parceira, então não me masturbo. Não é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São independentes os prazeres e muitas vezes a pessoa pode ter uma comichão num determinado momento e a pessoa não está ali para coçar, para ajudar a coçar aquela comichão e por que não? Coisas acontecem. Houve um aumento louco na altura que saíram as 50 Sombras de Grey. Nós nunca tínhamos tido uma busca por livros eróticos, mas as mulheres tinham muitas comichões a determinadas horas do dia que os parceiros não estavam disponíveis para ajudar. Mas isto aumentou em muito as relações sexuais, porque as pessoas faziam até um forcingzinho para guardar aquele desejo, para utilizar aquele desejo na relação sexual depois quando se encontravam com o marido ou com o namorado, o parceiro, fosse quem fosse. Se nós utilizamos a masturbação como alívio, é errado. Alívio e prazer são duas coisas muito diferentes e estão nos nossos focos de forma muito diferente. A dopamina, que é o que leva a um pico de busca... Há pessoas que... Eu quero me masturbar agora porque estou nervosa, não tenho mais nada para fazer. Então vão especificamente à procura de um filme pornográfico para estimular o desejo e masturbam-se porque sim.
Mas isso é errado quando estamos
estressados? Não tens mais nada assim para fazer, então vou-me masturbar? Não é errado.
Estressados,
hã?
Estarmos estressados.
Se tu ensinas o teu corpo que esta é a forma que tu tens de encontrar alívio, tu vais começar a fazê-lo. É como tomar um ansiolítico. Exatamente.
Assim,
é como ir fumar um cigarro, beber um copo de vinho, tomar um ansiolítico. O prazer deve ser utilizado para um fim certo. Imagina, se tu gastas energeticamente, a energia de um orgasmo é uma energia vital. E organiza-se assim no nosso organismo porque é a base da pirâmide de Maslow, reprodução. É assim que se organiza, é vital. Se tu gastas essa energia vital, tu vais perder energia para fazer outras coisas. Estou-me a fazer entender?
Uhum.
Tu estás muito focado no trabalho, de repente, espera aí, vou fazer uma pausa. Existem recreios masturbatórios, não digo, é a minha função hoje, é trabalhar marca. Há empresas que têm recreios masturbatórios. Tu sabias, Marco, não é o exemplo da Culta?
Já falámos sobre isso, sim, em outros.
Empresas específicas, não é? Como a Bolsa. Em Nova Iorque existe muito isto. A Bolsa tem recreios masturbatórios. Porquê? Porque os níveis de ansiedade das pessoas que lá trabalham são tais que 70% vai infartar. Então, utiliza-se este género de recreio para baixar a tensão arterial, não é? Para baixar os níveis de tensão arterial, para se economizar em médico e em seguro de saúde. Mas a verdade é que estas pessoas, além de padecerem muito com infartos, terem níveis de ansiedade estonteantes, utilizarem os recreios masturbatórios, na sua grande maioria não têm família, são pessoas sozinhas, não têm parceiro ou parceira e têm uma vida bastante solitária, porque efetivamente esta energia vital está toda desviada para uma coisa que não devia estar. Os recreios masturbatórios são muito bons, ou é assim contextualizado, alguém teve esta ideia, não é? E às vezes nas nossas sociedades ideias acontecem e parece que são boas, não são nada, mas estão aí, estão instituídas, não é? Como as casas de banho mistas. Portanto...
Olha, vamos fazer aqui outra sondagem, que é sobre, e falámos disso há pouco, a questão do fetiche.
Sim.
Se o fetiche pode, de facto, ajudar a facilitar o orgasmo. Eu acho que é óbvia a resposta, não é?
Mais no ou entanto, menos. Okay, facilita então o desejo. Não sei se facilita o orgasmo.
Ah, então
facilita,
qual é?
A excitação.
Tu sabes que a excitação não facilita o orgasmo?
Nem sempre. Há pessoas que têm níveis de excitação muito altas e não conseguem partir para o orgasmo. Uma das disfunções coadjuvantes dos antidepressivos nas mulheres... Aos homens normalmente provocam disfunções eréteis. Há uma dificuldade da ereção. Quando se tomam antidepressivos, antihipertensores, os homens reclamam muito que realmente a ereção fica ali um bocadinho comprometida. Uma das consequências da toma dos antidepressivos nas mulheres é esta sensação de não conseguir atingir o orgasmo. Há uma excitação, há um pico da excitação, desenvolve-se tudo normal, a relação sexual está a acontecer e a mulher chega ali no é bom, é muito bom e deveria dar o pulo para o outro lado e atingir o orgasmo, e não, é desesperante. É assim que elas dizem. Eu não vou dizer exatamente qual é o medicamento, porque quem tiver a ver e a tomá-lo vai sentir que esta ina provoca, e não é fluoxetina, fiquem descansados, que esta ina provoca esta sensação, mas eu tenho muitas mulheres que procuram a minha consulta com esta queixa e normalmente estão a tomar este antidepressivo especificamente. E a sensação que têm, olha, foi uma paciente minha que uma vez me explicou e eu vou dizer exatamente como ela disse, porque olha, ela disse assim, você está lá na relação sexual, não é? E tem aquela sensação de, ah, isto é bom, 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 e não saímos disto. Pronto, falta o pulo para o outro lado, que é realmente o atingir o orgasmo. E as pessoas estão profundamente excitadas. Muito. Há homens que estão em picos de excitação e perdem a ereção.
Pois, pois.
Passa um vento.
Mas a questão é, pode ser, maior parte das vezes é física ou psicológica?
A maior parte das vezes é psicológica, mas manifesta-se a maior parte das vezes. Nós somos muito quinquinhas aqui no quinto andar. As nossas patologias físicas, todas têm componente emocional. Quando eu digo todas, é todas. E isto pode ser caracterizado pelas doenças que nós estamos comumente habituados a falar como psicológicas, como doenças físicas, físicas mesmo. Os cancros têm uma componente emocional e psicológica tremenda. As doenças autoimunes, então, nem vou referir. Qualquer coisa, até uma perna partida se resolve melhor quando a pessoa tem espírito para resolver melhor a perna partida. As endorfinas que se libertam com a nossa boa disposição, a serotonina que nós temos no organismo, no corpo, tudo tem uma componente emocional no nosso organismo. Vai lá.
Portanto,
oi,
há
Mário.
Aqui uma pergunta que diz, que eu não sei o que é isto, o sertralina dificulta nos homens?
Engraçado que nem foi preciso dizer o nome da pastilha, não é? Ah, oh, meu Deus do céu. Deus abençoe o Zoloft. A sertralina nos homens não dificulta tanto, não provoca tanta disfunção erétil como uma fluoxetina, mas pode provocar. É mais sensível nas mulheres. Mas também pode, qualquer antidepressivo tem componentes diferentes dependendo da pessoa que a toma, mas normalmente tem menos efeitos na disfunção erétil do que uma fluoxetina ou outra coisa qualquer. Mas não. Mas gosto tanto, é? Pumba! Ah, já tomou a pastilha, já tomei a pastilha. Aqui está, não é?
E o que é que se pode tomar naturalmente como... não é complemento, mas como... Estão a faltar a palavra. O que é que se pode tomar naturalmente para estimular o orgasmo?
Naturalmente.
Quem diz naturalmente, ou seja, um suplemento, era isso que eu queria dizer.
Tudo o que tu conheces como afrodisíaco. Tudo
canela,
que aumenta um pouquinho a vasodilatação. Um copo de vinho, um chocolate, ostras.
Mas antes, por exemplo, ou seja, antes
um
da relação...
Um bocadinho de picante, antes da relação sexual, sim. Tudo o que deixa o
um
sangue...
Jantar bem regado a...
Bem regado, vírgula. Se tu regas demais, depois a vasodilatação faz com que o sangue tome outros rumos, não é? Tu se comes demais... Olha, uma das coisas que não se deve fazer antes de manter uma relação sexual prazerosa é comer demais. Porque se tu tiveres o estômago cheio, o sangue vai afluir ao sítio que precisa de fazer funcionar. Percebes? Quando nós comemos demais, o sangue vai todo ali para o estômago porque precisa, os movimentos peristálticos precisam de estar mais fortes. Portanto, se nós pudermos comer, antes da relação sexual, uma refeição ligeira, um copo de vinho, gente, não é uma piscina de vinho dentro de um copo. É um copo de vinho para potenciar um pouquinho a relação sexual, a vasodilatação. E isso vai aumentar, vai fazer com que naturalmente o sangue chegue aos vasos capilares. Tu sabes que o clitóris é o único órgão que existe, no corpo humano que só serve para dar prazer. É que não serve para mais nadinha. Nada, zero, bola. Ele não serve para nada. Só serve para aquilo. E agora tu perguntas, os homens, Susana, têm clitóris?
Tem a glande.
Não,
mas a glande funciona de forma semelhante, não?
Igual, não é? Os mesmos milhõezinhos de capilares e finalizações nervosas que tem na glande, especialmente na partezinha da dobra, como é que eu vou explicar isto? Onde faz assim aquele formatozinho cogumelo, estás a ver? Pronto, isso, antes de nós decidirmos que género, dentro da barriguinha da mãe, antes de nós decidirmos que género somos, isso aí é tudo igual, vem tudo do mesmo sítio. Aquilo que forma o capuz clitoriano, clitóris, isso tudo é exatamente a mesmíssima coisa que formou a glande e esse cogumelozinho que se vê quando se olha de frente para o pênis masculino. Só que no clitóris está tudo mais concentrado, né? O clitóris tem... Aquilo que nós vemos, não é o clitóris tem. Aquilo que nós vemos é um pequeno centímetrozinho de puro prazer. Ele é assim grandão, como a minha mão. Mas aquilo que tu vês ali, aqueles focos todos nervosos que estão ali, estão concentrados naquele centímetrozinho. E no homem não estão tão concentrados. Daí ser muito agradável aquele movimento de vai e vem que se provoca, aí está ele. Aquele movimento de vai e vem que se provoca no pênis é muito agradável. O mesmo movimento de vai e vem é agradável se for feito no clitóris. Aí está. Aí vocês têm o clitóris. Aquilo que se vê é esta coisinha aqui só. Este bocadinho aqui é o que é visível, certo? Mas isto está tudo lá dentro. Isto aqui é a entrada
então
da vagina.
Então vá, dicas práticas para dar orgasmos a uma mulher.
Estimulação clitoriana, sem dúvida. Mas atenção, como é que fazem essa estimulação? Não vão lá e achar que aquilo é um joystick que se pode carregar e movimentar e estimular e essas coisas todas. Não. Quanto mais laço for o movimento, mais prazeroso vai ser. Mas isto é muito lindo. Dicas práticas de como dar prazer a uma mulher. Não quero. Eu quero que a mulher saiba procurar o seu próprio prazer. Como é que a mulher vai descobrir o seu próprio prazer? Manuseando. Manuseando o seu próprio anal. Quero que ela ponha a mão, que explore, que utilize brinquedos, que utilize a mão, que utilize gel, que procure a forma como encontrar o prazer. O mesmo é válido para o homem. Claro que o homem é muito estimulado desde muito cedo a procurar, culturalmente, a procurar o prazer, não é? Para um miúdo de 14, 15 anos, não faz sentido perguntar, olha, tu masturbas-te? Não é? Óbvio, não é? Até há competição no balneário para ver qual é o que ejacula mais longe. Agora, entre meninas, esta conversa culturalmente não está tão aceita. Entre as meninas, a conversa que há mais é se já perderam a virgindade, com quantos rapazes se envolveram. E sim, mamas, sim. 14, 15 anos. E eu não vou andar mais para trás, que é para toda a gente dormir descansadinho no dia 2, porque senão as coisas aqui perdiam-se um bocadinho de rumo. Olha, se me permites, eu tenho aqui à minha esquerda toda uma panóplia de produtos que podem ir de encontro à busca do orgasmo perdido, sabes? Hoje nós trouxemos aqui, nós temos a Vibrolândia, tem 13 produtinhos, 13 brinquedos, 13 profundas delícias que se vos vão ser apresentadas ao longo das 13 próximas semanas, digamos assim. Mas hoje eu trouxe especificamente, né? O Pedro desenhou carinhosamente todos estes objetos do puro prazer que a Vibrolândia tem agora a vosso dispor. Hoje quero-vos apresentar a Erika. E o que é, Susana, a Erika que tu tens aí na tua mão? A Erika é um vibrador e estimulador clitoriano, ou sugador clitoriano, como vocês preferirem, num só. Lembram-se de eu vos ter dito assim? Vocês têm que ter mulher feliz, é mulher que tenha um vibrador e um estimulador clitoriano ou um sugador clitoriano. Vocês têm que ter, faz falta, é importante ter em casa. Porquê? Porque sim, porque eu estou a dizer e eu percebo das coisas. Aqui está a versão 2 em 1 disso mesmo. A Erika apresenta-se como um vibrador, se nós tirarmos esta partezinha aqui, que é o estimulador clitoriano, apresenta-se como um vibrador e se vibra, minha gente, vibra em 10 velocidades diferentes. Além de ter estimulador ou sugador clitoriano, tem também um estimulador de ponto G. Como é que isto se introduz vaginalmente? Exatamente como manda o figurino. Introduz-se vaginalmente assim. Este estimuladorzinho fica aqui, direcionado para o clitóris, a sugar, vibrar, tem uma membranazinha no interior que faz com que haja movimentos que vão potenciar a estimulação e todo o braço que fica dentro do interior vaginal vibra também. Com, eu não sei se conseguimos ver. Consegues, Marco, apanhar? Tem assim tem uma suculênciazinha, chamemos-lhe assim, não é? Que vai vibrar. Eu vou ligar só para nós vermos aqui. Espera aí, que eu tenho que ligar os dois bracinhos. Isto é muito sofisticado. É por isso que o Pedro veio, que é para ensinar a ligar. Então, vamos lá ver se eu consigo. Não sei se consegues ouvir.
Ui.
É muito silencioso.
Pronto.
Esse que tu estás a ver é o sugador clitoriano. Este. E o que é que faz? Não é? Eu não sei se vocês conseguem ver o meu dedo a vibrar. Isto é só a sucção sozinha. Conseguem?
Irei ficar aí melhor isso.
Consegues? Não. É só a sucção. Vamos imaginar que vocês querem utilizar só a sucção. E se querem utilizar só a sucção, é só este pedacinho aqui, este bracinho aqui e vem Marco. Lá vem Marco. Marco vem dar uma ajuda aqui na... Olha. Hã? Vocês têm que conseguir ver. Ouvir vocês ouvem de certeza, não é? Isto é só a sucção. Eu sinto na mão, não é? Porque se sente muito bem. Imaginem o que é que isto proporciona no interior vaginal, ou no caso, não é? No clitóris. Depois tem um outro bracinho que vibra também. Isto vocês conseguem ver, creio eu, com esta vibraçãozinha
assim,
aqui.
Assim, para cima, uma vibração para cima, não é?
Tem. Isto que tu estás a ver não é desfocado. Isto é a vibração da Érica. Érica é um nome sugestivo, com C.
Mas
não é com K.
Não devia ter um nome masculino.
Um nome quê?
Masculino.
Por quê? Não. Pelo que eu ouvi dizer, não quero estar aqui já a fazer anúncio paradoxal, já fazendo, não é? Chama-se spoiler para os amigos. Ouvi dizer que há uns, uns nomes masculinos, mas também para os brinquedos que Pedrocas desenhou para eles. Há um Ivo, há um Joel. Nós aqui à minha esquerda temos a Érica, que é sobre ela que estamos a falar hoje, mas temos também a Matilde, a Luana, a Pilar. E eu disse assim, não é? Tapem os vossos ouvidos, que eu disse um disparate muito grande, disse tudo nome de mulher séria. Eu pensei que eu poderia dar assim uns nomes mais, sei lá, Desirée, qualquer coisa do género. Mas se alguma Desirée ouvir, nos vai me desgraçar. Pensei que era uma coisa assim, mas não, são nomes de... Eu perguntei, não tem nenhuma Susana? Não. Não tem nenhum Pedro? Também não. Tudo, francamente, são os dois que faltam. Na próxima, o 14 e o 15 é um Pedro e uma Susana. Pronto, aqui têm. Como é que vocês podem utilizar a vosso belo prazer estes objetozinhos? É vocês adquirirem na Vibrolândia, utilizam o cupom Susana, têm 10% de desconto assim, vavum, num instante. E estes materiaizinhos, o que é que têm de bom? Minha gente, é hipoalergénico, é lavável, é durável, é tudo de bom. Podem lá. Também têm produtos específicos para fazer a higiene dos vossos brinquedos. Utilizem sempre produtos de qualidade, porque o nosso interior vaginal é sensível. Portanto, é importante vocês escolherem brinquedos que sejam duráveis e que vocês possam, de alguma forma, higienizar e estarem sempre com bastante qualidade, que é para depois não dar asneira. O que é que me parece que tem de errado esta Érica? É o facto de vocês ainda não terem comprado, porque tirando isso não me parece que ele tenha nadinha de errado. Nós vamos ficar com ele aqui. Dúvidas ou questão que vocês tenham acerca dele ou de qualquer outro estimulador que encontrem por aí na Vibrolândia, deixem ficar aí em baixo e nós vemos à posteriori.
Sim, e podem ter um desconto
dele.
Direto.
Se eu já disse, você distraiu-se a olhar para o Érica com o cupom Susana. Distraiu-se.
Olha, eu quero ver e quero saber se sai para o homem também.
Aqui para o... Vai haver, não há hoje, mas vai haver.
Porque os homens nestas coisas são muito deixados de lado. E
é mentira, bem. Marco. É mentira. Desculpa lá, mas a Satisfyer tem um sugador peniano que, se aquela coisa cozinhasse, a gente já tinha sido despedidas lá de casa. Não é verdade isso. Não é verdade? Já há sugadores penianos com bastante qualidade que eu até me assusta. Não é? Porque os pipis não vibram em 12 velocidades, só queria deixar ficar claro. Portanto, aquelas coisas ali, aquilo é cheio das técnicas. Daqui a nada vamos ter que ter.
Olha, hoje
também...
Estivemos quase com 200 pessoas a ver em direto e gostaria de dizer para as pessoas fazerem o seu like, porque 200 pessoas só temos 40 likes.
Olha, certo? Sabes o que é que nós temos? Muito voyeur. Temos muito voyeur, porque eu não sei... Onde é que estão os 3 milhões que veem os videozinhos no Instagram? O voyeurismo é um fetiche. Onde estão? Quero saber, onde estão? Ah? Ah? Quando é para pôr gostosinho lá no Reels e ver os resumes, tudo bem. E depois vêm aqui só de pesquisada e deixar aquele likezinho de apoio. Não deixam? São os 8 segundos. Ah, então, mas se veem só os 8 segundos, deixem o vosso vídeo, o vosso likezinho depois, subscrevam o canalinho para apoiar moralmente, não é? É praticamente um orgasmo que a gente tem aqui.
Sempre que tivermos em direto e sempre que há vários... Sempre que há vídeos postados, não é? E o que é que temos de resumo hoje? Então?
Olha, eu, em vez do resumo, eu queria só responder a esta ao Duarte, que nos deixou aqui uma afirmação super pertinente, que diz: eu desde os 12 anos que me masturbo e ninguém me incentivou a isso, acho que os homens exploram mais isso sem serem incentivados. Não é verdade. As meninas começam muito mais cedo a demonstrar que descobriram um determinado foco de prazer. A partir dos 5, 6 anos, aproximadamente, as meninas começam a mover-se sobre elas mesmas na cadeira. Descobrem efetivamente que ali existe um foco de prazer desde mesmo muito cedo. Existem até relatos de mamães que partilham que elas gostam da mudança da fralda, gostam de ser tocadas e tudo isso. O que acontece é que, quando as meninas começam com este movimento momento, o que é que nós fazemos naturalmente é: está quieta. E isto automaticamente vai fazer despertar um gatilho em que eu não posso fazer isto porque alguém me vai mandar parar quieto. E normalmente os rapazes, quando se começam a masturbar, é de uma forma que não é em frente às pessoas. Começam a descobrir este género de toque, estas sensações, isso tudo de uma forma mais íntima, não é? Eu tenho um filho de 6 anos, o Salvador, que ultimamente tem acordado com uma disputa matinal, já se viu o livro das calças do pijama 2 ou 3 vezes, porque realmente há qualquer coisa de errado nele, ele não sabe o que é, mas já percebeu que é mais confortável se eventualmente tirar a calça do pijama e deixar assim as coisas a orelhas. E eu tenho levado isto com uma certa naturalidade, entretanto passou, ele andou assim 1 semana e meia, entretanto passou, partilhei já com outras mães que já passaram pela mesma situação, as meninas fazem o mesmo, mas não têm noção, porque o que acontece com os rapazes é que o aumento ou o início da testosterona, não é, dá-se nessas idades numa altura muito específica, que é no meio da noite em diante e de manhã. As mulheres não. As mulheres, quando começam a descobrir este género de prazer, descobrem em situações mais naturais. Sentam-se no sofá, ou cruzam a perna, ou o cós das calças provocam, e as meninas começam a ter algum movimento de sensibilidade em busca daquilo que é prazeroso. E automaticamente nós dizemos: não podes mexer aí, não podes tocar aí. Não dizemos: tu podes, não podes tocar aí à minha frente, mas podes tocar aí no privado. Não temos a sensibilidade de dizer isso. Por isso é que os rapazes parecem ser mais incentivados, ou têm uma, ou podemos achar que têm uma propensão natural à busca do prazer, mas não é uma propensão natural. É o facto de não ser tão visível e não ser tão chocante nos olhos. As miúdas fazem isto muito com os pais, começam-se a roçar, a tocar, não é? Não sabem, não têm uma conduta sexual, isto não tem um desejo sexual, é só porque é prazeroso no corpo. Isto é um assunto muito polémico, dava aqui pano para mangas.
Pois, olha, antes vi aqui de facto sobre este assunto, há muitas curiosidades de uma forma geral. Eu deixo duas, não sei se queres levar depois para o Patreon, que é: se nos devemos, o que aconteceu aí?
Perdi a parte de cima da penezinha. Tanto me move e tanto mexo no que está quieto, já vou procurar. Tanto mexo no que está quieto que depois cenas acontecem.
Então, estava a perguntar se nos devemos masturbar com o parceiro ou parceira,
se tiverem à vontade para isso.
E na relação sexual, para ajudar a orgasmo?
Sim, com certezamento, porque não? Uma mãozinha amiga, porque não? Sempre. Se vocês estão a sentir naquele momento a coisa está assim calorosa, vocês precisavam de um pouquinho de toque ali, vão lá, utilizem a vossa própria mão, utilizem a mão do parceiro, da parceira, vão lá sem medo. A relação sexual, quanto mais aberta, quanto mais natural for, mais prazerosa vai ser para ambas as partes. Com certeza que sim, porque não? Agora dizem assim: ah, masturba-te aí à minha frente. Há pessoas que não têm à vontade para isso, já discutimos isso aqui também. Há pessoas que têm, que são naturalmente envergonhadas e não se sentem com espírito para fazer uma coisa dessas. As pessoas também não gostam de ver.
Mas, por exemplo, os preliminares são fundamentais para uma relação sexual com prazer e para chegar ao orgasmo, concordas?
Concordo, mas concordo que os preliminares começam imediatamente a seguir a uma relação sexual. Até à próxima.
É uma boa dica.
Porque aquilo que nós temos ideia como preliminares são os preliminares que resultam no homem. A gente toca, beija, tal coisa. A mulher é fogãozinho a lenha, precisa de um bocadinho mais de atenção.
E se há alguma forma errada de as pessoas se masturbarem?
A forma errada é aquela que não traz prazer. Todas as formas de masturbação são boas, desde que retiremos prazer disso. Eu acho que, à medida que nós vamos descobrindo cada vez mais o nosso corpo, nós vamos facilitando a relação que temos com o mesmo. Antigamente falava-se muito das mulheres usarem almofada, não podiam tocar com as mãos nas zonas íntimas, roçavam-se na almofada, utilizavam, antigamente tinha, as camas eram do 6, não é? Tinham aquelas coisas, punham a almofada, havia assim, quando nós estudamos, a epistemologia mostra, nós avançamos muito no que concerne a estes brinquedos. Não Cleópatra, que foi Cleópatra que inventou, por assim dizer, não é? Os vibradores com abelhas dentro. Agora pensem, não é? As ideias de Cleópatra. Mas a verdade é que não existem más formas. Existem formas que não nos dão prazer e nós temos que encontrar as formas que são mais prazerosas para nós. E agora vamos para a Patreon.
A masturbação interrompida.
O que é que tem?
Pode ser uma técnica para depois na relação sexual podermos chegar mais facilmente
invente,
ao orgasmo?
Não, Marco, não. Não invente. Não, não. Ou vai ou não vai. A única coisa que há interrompida é de repente chegou a sogra ou a mãe ou qualquer coisa e a gente teve que se recatar. Mas não.
Normalmente quando, ou seja, quando estamos quando temos uma excitação sexual e não a concretizamos,
isso é uma coisa.
Ficar mais, com
isso
mais
é uma coisa.
Para...
Uma excitação e não concretizar e iniciar uma masturbação e não resolver é outra. Uma excitação a gente deve aprender a controlar, não é? Não é porque a gente tem uma excitação que anda por aí, não. Mas convém, nós se iniciamos connosco mesmo uma relação, convém chegarmos até ao fim, não é? A não ser o Tantra, não é? Isto é outra defesa que o Tantra já teria aqui outras...
Mas ou seja, o meu objetivo era aí, não é? Porque o Tantra normalmente está associado a uma relação sexual com um parceiro ou parceira. Mas o nunca ouvi falar do Tantra em masturbação.
O Tantra defende que nós devemos evitar gastar a nossa energia vital. Então, nós devemos ter relações sexuais, mas se pudermos evitar gastar a nossa energia vital, assim o é. E o orgasmo é essa energia vital. Portanto, quanto menos vezes nós tivermos orgasmo, mais nós armazenamos energia vital para outras coisas da vida. Portanto, aquilo que defende o Tantra, em linhas muito gerais, não me levem a sério, é que nós temos que andar tesudos todos os dias.
Mas para andarmos tesudos todos os dias temos que exercitar...
Exercitar, mas não concretizar. Temos
Exatamente.
Que andar esganadinhos.
Pois,
sempre.
Mas ou seja, podemos... Ou seja, chegamos então à minha conclusão que é iniciar a masturbação, mas não a concretizar.
Mas eu não concordo com isso do Tantra, só queria deixar ficar claro. Aceito, respeito, não pratico nem praticarei e não acho isso uma boa ideia. E com esta me vou até para a semana. Encontramos nos Patreons da vida. Marco vai deixar ficar em um linkzinho em baixo.
Está aqui o link nos comentários, está também Sim. na descrição. Vamos diretamente para lá. Hoje o que é que vamos falar no Minerva?
No Minerva vamos falar do sistema Elo.
Que é o sistema Elo.
Ah, filho, já vais ver.
Ok. E temos dicas também, mais dicas sobre
temos
orgasmos.
Temos dicas das coisas boas do orgasmo
e respostas
tudo isso. E temos pessoas a ligar-me, olha. E respostas às suas perguntinhas.
Que perguntas é que... Há perguntas assim marotas? Não sou respondo
Há sempre semana. Perguntas marotas, mas eu trouxe três perguntinhas muito boas e depois há aquela que me enlouquece.
Ok.
E agora vou à procura
até já,
da conta
então,
da caneta.
Nesse linkzinho. Beijinhos.